Poésie satirique. Exaltação do Prazer, antologia poética portuguesa, erótica, burlesca e satírica do século XVIII. É, quanto a mim, uma preciosa edição da Vega, livro que vai servir de tema para esta edição do Poesia Erótica. O livro que vai ser divulgado nesta edição é um trabalho de seleção, prefácio e notas de Domingos Lobo. E é para o prefácio que chama a atenção de quem gosta deste género de literatura. Quase que só por este texto o livro vale a pena. Diz Domingos Lobo a abrir o seu texto: o gosto de brincar com as palavras não é um processo criativo odierno. A nossa literatura registra, desde as cantigas de escárnio e maldizer, esse gosto pela transgressão lexical, pela criação de novos sinónimos, que tornassem mais transparentes as ideias e mais inteligível a um povo pouco dado às subtilezas da linguagem literária, a comunicabilidade, sobretudo quando o que se pretendia fazer passar deveria ter efeito imediato junto dos receptores. Igualmente, o gosto de exaltação lírica do corpo, o desbragado erótico de herança grega e latina, Ovídio, Calímaco, Anacreonte, Safo, Menandro, Propércio, Galo, Tibulo, Varrão, Virgílio, nos acompanha desde o Cancioneiro, passando por Gil Vicente, que refinou o género e tomou a língua mais ágil, visível e teatral, tradição que chegou aos nossos dias remoçada pelo erotismo fortemente sensualizado e carnal de António Boto, pela imaginística surreal, provocatória ou de combate de um Cesarini, Alexandre O'Neill, Ari dos Santos, Melo e Castro, Natália Correia, ou pela escrita libertina de Luís Pacheco. Como já disse, o texto de Domingos Lobo é um excelente estudo sobre o período áureo da poesia erótica e satírica. Basta lembrar que se trata do século de Bocage. Daí que não resista a ler mais um excerto. Malgrado as investidas censórias, que entre nós se prolongaram por séculos e tiveram matizes vários e defensores muitos, do santo ofício, o mais longo e penoso, às sutainas de todas as castrações, passando pelos quase 50 anos de perversões broncas e analfabetas dos coronéis lazarentos, até às subtilezas cínicas e armadilhadas da nossa débil democracia, agora a fazer-se espertota num usuário e labrego economicismo de ranço neoliberal, mas não só, as letras pátrias sempre encontraram forma de ir fazendo passar os textos que incomodavam os poderes instalados, ora denunciando a moral a servir aos dias, ora a hipocrisia dos vigilantes da tradição e dos bons costumes, seja lá o que isso for. Os censores de todas as épocas e tendências serviam e servem os poderes, as instituições de opressão sobre a mais livre assunção dos instintos humanos, a sexualidade, costumados vigilantes do que entendem ser o perigo de a deixar expressar-se livremente, porque subversiva, atentatória a um estilo de sociedade que quer arrumada em estereótipos, certinha e controlável, dentro dos esquemas organizacionais das sociedades burguesas contemporâneas. Não lhes passa pelo entorpecido besunto, mesmo depois de Freud e Jung, que se não resolvermos as questões do corpo, dificilmente resolveremos as da mente, com sérios reveses para a produtividade e para a saúde pública. Mas vamos à poesia que Domingos Lobo selecionou para esta edição da Vega. Nela podemos encontrar poesia do Abade de Jazente, António Lobo de Carvalho, Belchior Curvo Semedo, Caetano José da Silva, Sotomayor, João Vicente Pimentel, Maldonado, José Anselmo Correia, Henriques, Manuel Maria Barbosa do Bocage, Nicolau Tolentino de Almeida e Sebastião Xavier Botelho. Enfim, muito material para que possa fazer a divulgação do livro. Hoje, porém, apenas vou ler um dos autores, António Lobo de Carvalho, conhecido como o Lobo da Mouraria. António Lobo de Carvalho nasceu em Guimarães em 1730, vindo a falecer em Lisboa no ano de 1787. Fugido à justiça, viveu largo período no Porto, cidade onde se pensa ter escrito grande parte da sua obra conhecida. Regressado a Lisboa, onde viveu na Rua da Madragoa, o seu feitio algo turbulento, dado a constantes despiques com os seus pares e com os poderes, aliado a uma torrencial veia satírica, valeu-lhe reclusão, por diversas vezes, nos presídios da capital. O seu fulgurante talento satírico, os seus inúmeros sonetos de escárnio e maldizer, não poupou sequer os amigos mais chegados e nem mesmo aqueles que, como João Xavier de Matos, o ajudaram nas convulsões da vida, eram poupados à sua torrencial criatividade satírica. O primeiro soneto que vamos ouvir é escrito contra o furor de Nicolau Tolentino em fazer versos a putas e lacaios. Se a lira pulsas ou o pandeiro tocas, que o digam os lacaios mais as putas. Pois nos teus versos, que por bons reputas, se dissas chufas de arrieiro brocas. Se velhas frases de vidrilhos tocas, não honras os heróis que tu desfrutas. A quem ofereces por canções argutas, de podres rimas xoxas maçarocas. Prossegue, Nicolau, na fácil peta, que os versos teus são fulminantes raios que contra a plebe sacas da gaveta. O céu te dê à musa altos ensaios, porque eu te juro que hás de ser poeta enquanto houverem putas e lacaios. No soneto que vamos ouvir de seguida, António Lobo de Carvalho descreve o traje das meretrizes. Quando encontrares, camarada velho, no Rocio, uma moça de alta crista, das que trazem na saia muito lista, muita pinta na capa e pouco pelo, a quem a mãe de véu sobre o cabelo ao longe segue, falta já de vista, sempre ralhando, sempre tabaquista, nos pés de cada cor o seu chinelo, vendo que a um lugar sempre se roça ao cheiro do melão, até que a indulgência de algum tolo lhe pague o que ela almoça. Pois faz ali a tua diligência, que eu bem posso jurar-te que esta moça é fazedeira em minha consciência. Ouvimos agora um soneto dedicado a certas moças que traziam engodados os basbaques que por elas deixavam cardar. Há certas semiputas nesta terra a quem ler dos basbaques fazem tolas, que vivendo de ganchos e gaiolas, às honradas pretendem fazer guerra. As dálfenis, por exemplo, andam na berra, entre quatro afetados mariolas, que espertas devem ser, mas são patolas, que a sagaz cambadilha em vida em terra. Quem as vê, lambisgoias, faladoras, o xiste já se disse repetindo, se é bolónio, ele crê que são doutoras. O laberco, porém, que está medindo quanto dista de putas a senhoras, caga nelas e deles se vai rindo. Agora, um soneto a uma freira que se fazia sangrar para lenitivo das comichões que sofria nos antípodas da boca. Põe-se a toalha, chega-se a bacia, a lanceta na mão, pé na água quente. Assustado, o barbeiro e reverente, para a freira voltado assim dizia: se me dá licença, Vossa Senhoria, pico? Sim, lhe diz ela, e tão valente, que parecia só estar doente, por pica lhe faltar naquele dia. À sangria o barbeiro então se aplica, e cuidando ao picar a freira morra, ela lhe diz: pica, pica, e verás nesse sangue quando corra, que me fora melhor no que ele indica, se em lugar de lanceta fosse porra. Finalmente, vamos ler o último soneto de António Lobo de Carvalho, este dirigido a certa moça, chamando velho ao autor, que ainda se não tinha por tal. Não te escondo a guedelha encanecida, nem da rugosa fronte a cor já passa. Conheço que o meu lustre, a minha graça, foi por duros janeiros destruída. Confesso ainda que é já bem conhecida que a idade minha dos 50 passa. Mas juro que ainda tenho grossa massa, qual teso mastaréu a pino erguida. Se és hidrópica, mestra fudedora, daquelas que procuram com trabalho lanzuda porra, porra aterradora, minhas cães não te sirvam de espantalho. Põe à prova o teu cono e sem demora verás então se é velho o meu caralho. Ouvimos no programa de hoje, e com o objetivo de o divulgar, palavras do livro editado pela Vega, organizado por Domingos Lobo, que escreve um notável artigo sobre os poetas satíricos, e não só, do século XVIII. Livro intitulado Exaltação do Prazer. Trabalho que recomendo vivamente. Ouvimos Poesia Satírica.